Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com mais um boletim. Nosso destaque agora é a política, mais precisamente aí, as eleições. A eleição tomando corpo, pegando fogo, enfim, os números das pesquisas indicando aí avanços ou não dos candidatos. Ontem, por exemplo, saiu o Ibope. A gente vai repercutir, obviamente, esses números do Ibope, mas a gente quer trazer para vocês também alguns detalhes que as pesquisas acabam não mostrando. E é por isso que eu vou lá para o Mato Dentro, lá em Engenheiro Coelho, onde está João Batista Olive, que mais do que os números da pesquisa está percebendo aí uma movimentação diferenciada nessas eleições que o João está tratando aí como um fenômeno. João Batista, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua participação. Que fenômeno é esse, João Batista? Daqui a pouquinho a gente fala desses números do Ibope. Vamos começar com essa história.
Muito bem, Alex, muito bem, amigos do Notícias Agrícolas. Eu tenho imenso prazer de ter escolhido essa vida que eu estou levando de jornalista, de acompanhar as eleições e seguindo até um preceito de que meu neto, que está aí no estúdio, Gabriel Olive, falou esses dias, que a vida é feita de escolhas. Então eu escolhi ser jornalista, eu escolhi acompanhar os movimentos sociais brasileiros, eu escolhi morar no Mato Dentro, ficando distante aí desse barulho, dessa confusão da poluição. E vim aqui para o Mato Dentro, mas construí aqui no meu cantinho uma antena onde eu estou ligado no mundo, Alex. E a minha ligação, obviamente, é a transformação social que se dá pelas eleições, pelas escolhas democráticas que nós temos a cada 4 anos e que do dia 7 vai fazer aí o nosso cruzamento da nossa história, né? Nós vamos novamente sair desse dilema e cruzar e escolher qual é o rumo que queremos para todo o nosso país. Isso posto, Alex, hoje nós vamos analisar, como você antecipou, os resultados do Ibope. Está todos os órgãos de comunicação fazendo isso. Há um interesse imenso, porque nós estamos tratando do nosso futuro e da mudança da nossa sociedade. E digamos assim, com a minha experiência de cabelos brancos, aí, de muito tempo acompanhando as eleições, etc., 50 anos de batida, eu posso dizer para você que a mídia, nesse instante, está, entre aspas, omitindo alguns fatos extremamente fundamentais que servem para a gente compreender a corrida presidencial. Então, assim, agora, nesse instante, estão saindo os cruzamentos da pesquisa Ibope. Saiu ontem, o Jornal Nacional deu, foi aquele, todos publicando. Embaixo da pesquisa, quem for aí ao nosso site vai ver já os novos cruzamentos. Começam a aparecer os cruzamentos do Ibope, onde você começa a pegar naquela sintonia fina, Alex, realmente a definição das pessoas com relação às eleições. Então, assim, eu não estou querendo nadar contra a corrente, querendo aparecer e ser diferente, não, pelo contrário. Estou querendo chamar a atenção dos nossos amigos telespectadores que nós estamos vivenciando fatos que não estão sendo captados pela pesquisa. Esse é o nosso título, né, Alex? São cruzamentos, são fatos, são fenômenos sociais que a pesquisa não está identificando. E eu quero me centralizar, me bater nisso, porque daqui a pouco nós vamos falar de outros assuntos e as notícias se transformam muito rapidamente, né? Eu sou do tempo do era tipógrafo, quando eu compunha letrinha por letrinha para se fazer uma palavra, uma frase, demorava-se praticamente um dia. Hoje, as pesquisas se envelhecem a cada meia hora. Então, as coisas são muito rápidas, mas os fatos que cimentam essa tendência popular, que às vezes não, às vezes sim, captado pelas pesquisas, é disso que nós vamos tratar. Os fenômenos que estão por trás dessa pesquisa, Alex.
Agora, quando você fala fenômeno, João Batista, você está querendo dizer aquela possibilidade de se criar uma mobilização popular em torno de um tema ou em torno de uma pessoa, como foi no impeachment, por exemplo, como foi na greve dos caminhoneiros, por exemplo?
Exatamente isso. É assim, ó. Nós tivemos, parece que foi no século passado, mas nós tivemos há 3 anos, mais ou menos, as grandes manifestações, que as pessoas foram às ruas e que redundou essas manifestações redundaram no impeachment. As pessoas saíram às ruas, ocuparam todas as grandes capitais. Teve um dia aí que era milhões de pessoas nas ruas. Assim, um grande fenômeno. E redundou no impeachment da Dilma. Depois disso, nós tivemos as eleições municipais, onde parecia que nada ia se modificar, de repente as pessoas foram às urnas e votaram pela mudança. Então, quem estava com a eleição garantida, a tal da política velha, foi defenestrada do poder. Foram colocadas pessoas até de menor capacidade para dirigir os municípios, mas as pessoas votaram contra o que está aí. Aí nós tivemos, Alex, outra grande manifestação popular, que foi a greve dos caminhoneiros. E aí muitos idiotas continuam insistindo, achando que o povo burro, o povo ignorante, foi apoiar os caminhoneiros. Sim, apoiamos os caminhoneiros. Eu, inclusive, disse aqui no Notícias Agrícolas, estava apoiando a greve dos caminhoneiros, não pelo fato de apoiar aquelas propostas dos caminhoneiros, que eu sabia que ia redundar, no que redundou. Mas eu estava apoiando a greve, nós estávamos apoiando como um protesto contra o governo que está, o sistema que está, o mecanismo que aí está. E novamente, Alex, nessas pesquisas, nós estamos vendo a corrida eleitoral com manifestações e as pesquisas, ou pelo menos os engomadinhos que ficam nos seus gabinetes de ar-condicionado, não conseguem identificar ou não querem prestar atenção no que o povo está querendo dizer para essas pessoas. E eu, graças a Deus, escolhi essa profissão, você também, Alex. Nós viajamos, conversamos com as pessoas. Eu preferi viver aqui no meu cantinho do mundo, aqui perto da pequena cidade do interior, e eu converso com as pessoas. Nós ouvimos, eu e minha mulher ouvimos rádio, televisão, o tempo todo na internet, nós vivemos de comunicação. E a gente percebe o que as pessoas estão dizendo. Eu vou no cabeleireiro, minha mulher vai no cabeleireiro, vamos ali armazém, o povo. E o povo se manifesta, sim, nessa pesquisa, mas, sabe, a pesquisa ela é fechadinha, de um jeito que não dá para você se manifestar. É isso que eu quero dizer. E aonde eu estou vendo essas grandes manifestações? As manifestações estão se dando ao longo das passeatas, das idas do candidato Jair Bolsonaro. Então eu volto ao início da sua pergunta e digo, pela minha experiência, eu vou mudar o nome das pessoas. Que no tempo do Lula cabia também para o Lula, agora cabe para o Bolsonaro. A minha percepção diz assim, Alex, traduzindo para uma figura de linguagem: fogo morro acima, água morro abaixo, e o povo querendo votar no Bolsonaro, ninguém tira. Alex Zorn.
E para comprovar isso que você está falando, a gente separou alguns vídeos, né, João, de passagem do Bolsonaro por algumas localidades, né, pelo Brasil afora, e essa mobilização popular que está acompanhando o Bolsonaro. Vou pedir para o Renan, nosso editor, colocar no ar primeiro, um vídeo que a gente captou da internet, que vem de Brasília, dessa manifestação de Brasília, que aconteceu semana passada, se eu não me engano.
Não, não, anteontem.
Onde?
Brasília foi
Anteontem?
terça-feira.
Anteontem.
Esse é o destaque, viu, Alex? Esse é o destaque.
É, de
Deu uma terça-feira, dia comum, não tinha nenhum motivo para as pessoas irem. Ah, o Bolsonaro vai lá e foi uma multidão. Veja aí o vídeo.
Não, acho que a gente está rodando o vídeo errado aqui, que a data está 4 de abril, não é esse não.
Não, então esse daí é de Presidente Prudente, alguma coisa assim, né?
Vamos para o próximo então, o de Presidente Prudente. Vamos para Presidente Prudente.
Agora vamos cortar, vamos para o Acre, Alex.
Sobe só um pouquinho.
Ok? Vamos pro Acre, Alex. Teve a manifestação do Acre, depois eu
A
quero.
gente já está vendo do Acre, João Batista.
Tá. E depois seria bom a gente mostrar, vamos centralizar a conversa na manifestação de Brasília. Uma coisa curta, tá bom, Alex?
Muito bem. A gente tem o de Brasília. João, daqui a pouquinho a gente tenta colocar esse de Brasília, porque o que a gente estava aqui é de abril desse ano, não é o atual que você estava se referindo. Daqui a pouquinho a gente fala disso. Mas, enfim, o que a gente consegue perceber é a mobilização, né, a população indo de encontro, aparentemente voluntariamente, né, João Batista? Não é aquele esquema de.
Exatamente. Olha, você lembrou bem, o grito de guerra das pessoas que vão a essas manifestações, eles dizem assim: ah, eu vim sozinho, eu vim por conta própria, sabe? Que querendo dizer para os apaniguados do PT que eles não receberam nenhuma ajuda, que eles não tiveram o que eles chamam lá pão com mortadela, não tiveram uma diária, porque eu próprio ouvi de várias pessoas, estava no Rio, eu ouvi de várias pessoas que foram na manifestação do Lula em Brasília, porque eles foram pagos, tiveram uma diária de R$ 250, mais ajuda de custos para comer, essas coisas todas. E os manifestantes gritam que vieram por conta própria, por manifestação própria. Ou os cientistas políticos entendem o que está acontecendo, ou eles vão ter uma enorme surpresa quando as urnas eletrônicas, infelizmente, apontarem o vencedor. Essa é a primeira colocação que eu estou fazendo, e quem está sendo informado pela mídia social, pela internet, como é o nosso caso, já deve ter visto essas imagens que você tenta mostrar aí. É uma maneira até de cansativa, tanto que ela se reproduz, que é isso, que é o jeito do Bolsonaro se manter em evidência. Agora vamos falar, Alex, vamos comentar rapidamente os pontos que eu acho fundamentais. Pontos fundamentais da pesquisa do Ibope e os cruzamentos que estão aparecendo agora. Muito bem.
A primeira constatação que a gente vê aqui, João, é que basicamente todos os candidatos, com exceção da Marina, eles tiveram algum progresso, pequeno, 1 ou 2 pontos, mas tiveram. Mas, enfim, quem se distancia agora é o Bolsonaro, que de 20% na pesquisa anterior aparece agora com 22%. Consolidado, João.
Então, vamos por partes, vamos por partes. É notório, público e notório, que a imprensa, ela tem um viés esquerdista, até compreensível, viés humanista. E o candidato com quem os repórteres, os jornalistas se identificam, não há dúvida, é a Marina. Tanto que eu sempre disse, o pior candidato para o Bolsonaro é a Marina por causa desse elan, desse apoio que ela tem. E a candidata Marina não tem, como o Bolsonaro não tem, tempo de televisão. A candidata Marina não tem partido como o Bolsonaro. A candidata Marina não tem nenhuma ligação com o povo, não é? Ela não é uma candidata popular. Por isso que ela não cresceu 2 pontinhos como todos cresceram. Todos cresceram 2 pontinhos a partir do horário eleitoral. Só a Marina que não. Ou seja, se a nossa imprensa não fosse atacada por esse viés ideológico, a manchete era essa: a candidata Marina não cresceu. E ninguém, ó, boca de siri. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto, consubstanciando que todos subiram 2 pontos, o Geraldo Alckmin cresceu 2 pontos, o Amoedo cresceu 2 pontos, o Ciro cresceu 3 e o Bolsonaro cresceu 2. Agora, então qual é a minha leitura? Começou o horário eleitoral. Agora, não era, Alex e amigos do Notícias Agrícolas, não era Bolsonaro ter parado de crescer, diminuir a sua posição? Não era aquela, não tinha aquela frase que Bolsonaro vai derreter como Ícaro derreteu com as suas asas quando ele saiu ao sol? Então era para o Bolsonaro ter caído? Não caiu, ele subiu, cresceu 2 pontos, para surpresa de muita gente. E o Geraldo Alckmin, que era queridinho do mercado, ficou lá atrás, está se desmilinguindo. Então, assim, algumas coisas ficam claras. Primeiro, que o Duda Mendonça me ensinou, que eu fiz uma campanha junto com o Duda Mendonça, o mestre do marketing político, e ele dizia e repetia para os seus patrões, seus candidatos, a qual ele prestava serviço: olha, gente, quem bate, perde. Alex, quem bate, perde. E quem está batendo é o Alckmin. Batendo em quem? Em Bolsonaro. Está perdendo, está caindo. Outra constatação estranha: todos batem no Bolsonaro, e ele cresce. Segunda constatação, sem horário político, só na mídia, mídia social, no Facebook, enfim, na internet, o Bolsonaro está crescendo. Que fenômeno é esse? Agora, de novo, é pelos seus belos olhos, pela sua capacidade, estratégia, pela sua de estadista? Não, ele não tem essa competência. Ele, na minha opinião, é apenas, tão somente, o síndico dessa nossa massa falida que veio para consertar o vazamento da torneira, o lixo, a saúde daquelas pessoas e, essencialmente, arrumar o que precisa ser arrumado. Então, nessa figura que podia ser, como Jair Bolsonaro, podia ser Alex Horta, João Batista, José da Silva, seja o que for, a população está depositando seu voto naquele que pode modificar o nosso status quo. Nós não podemos existir de se fazer política e conduzir os destinos do país. Então, minha opinião, eu já declarei isso aqui no Notícias Agrícolas, se José fosse João ou fosse Jair, não importa, esse tem condições de mudar o nosso status social, a nossa condição, mudar a corrida eleitoral, votar e eliminar e tirar o socialismo do poder que está nos arrebentando durante tantos anos, tirar o estatismo, esse Estado pesado sobre as nossas cabeças e voltar a gerar confiança, esperança e emprego para eliminar a guerra civil que nós estamos vivenciando. Então, é esse o fenômeno que os analistas e os jornalistas ligados à causa da esquerda não querem ver e vão ter uma enorme surpresa no dia 7 de outubro. Agora nós temos que discutir também as estratégias, né, Alex?
E voltando ao que interessa sobre a minha leitura desse fenômeno chamado Jair Bolsonaro. Como a gente já disse, né, Alex, a minha posição, eu não sou Bolsonaro, mas estou Bolsonaro porque eu percebo, né, ouvindo as pessoas, que nós precisamos ter um elan, um motivo que faça com que todos modifiquem o país. Então, assim, é uma esperança do entendimento, daquela confiança de que nós podemos mudar o rumo do nosso país, sairmos dessa crise que vivenciamos, dessa guerra civil, para ir para uma situação de crescimento, de volta do emprego. Então, assim, conversando com as pessoas com que eu tenho contato diariamente, alguns têm preferência por outros candidatos. Eu não vou dizer qual era o meu candidato preferido, mas hoje eu sou Bolsonaro, estou Bolsonaro. Mas muitos falaram assim, puxa vida, o melhor candidato que me parece mesmo é o Meirelles, o Henrique Meirelles. Sim, realmente é um homem, é um profissional da administração pública que sabe mexer com o dinheiro, mexer com a economia. Ele realmente é capacitado para isso, que ele sempre foi uma pessoa que sempre cuidou, né, da economia do país em vários governos. Agora, seria ele um candidato ideal à presidência da República? Não. Por quê? Porque ele não tem o apoio popular. Então, nós precisamos, para conduzir as mudanças e as reformas, de ter apoio popular. E é isso que a gente está defendendo e tentando mostrar aqui nesse boletim que nós estamos fazendo no Notícias Agrícolas, que há uma grande manifestação, um grande fenômeno social acontecendo, que essas pesquisas Ibope da Datafolha não pegam, e muito menos analistas querem olhar e querem aceitar. Por exemplo, fazendo isso que nós fizemos, não fazendo isso que nós fizemos agora, mostrando as manifestações do Jair Bolsonaro. Por onde ele passa, ele carrega multidões. Ora, se ele fosse um cara que não tivesse apoio do povo, que não tivesse interesse popular, você acha que ele iria sair nas ruas como ele sai? Ele levaria uma pedrada, seria xingado. Veja as manifestações que o PT tenta fazer, não aparece um gato pingado. É uma coisa assim triste de ver. Enquanto que o Bolsonaro não pode andar. Quer dizer, que fenômeno é esse que leva pessoas às ruas? Veja aí, não sei se você já conseguiu o vídeo aí de Brasília.
A gente já tem esse vídeo de Brasília, se você quiser eu já posso postar aqui para você.
Só um instantinho, preste atenção nesse vídeo de Brasília, eu tenho certeza que as pessoas já viram. Mas eu só quero acentuar, parece-me que os editores dos nossos jornais não viram. Cara, isso foi na terça-feira, Bolsonaro inclusive estava até doente, tomou uma injeção de bezentacil lá, segundo sua assessoria, porque ele estava com a garganta inflamada. Tem que andar de alguma roupa esquisita, roupa, um jogging, porque embaixo tem um colete à prova de balas, porque está sendo ameaçado. Olha que coisa maluca resiste, que está em torno deste homem, e numa terça-feira, qualquer dia útil, olha a multidão que ele arrastou, sem ter nenhuma atração, artista, nada, era apenas uma demonstração de protesto. Veja aí. Tá bom, né, Alex?
Já deu pra ver, João.
Exatamente. Então, por exemplo, Alex, qual é a sua leitura disso?
Pois é, o que a gente percebe é que tem muita gente lá querendo ouvir o que o Bolsonaro tem para dizer, né, João Batista? E mais do que isso, depositando nele uma esperança que, enfim, vai ficar até complicado para ele, hein, João Batista?
Então, nós temos que dividir as nossas conversas e depois, posteriormente, nós temos que começar a imaginar como é que seria o país governado por ele. Isso é uma outra conversa. Antes disso, nós temos que falar do segundo turno, certo? Mas antes mesmo de nós falarmos do segundo turno, nós temos que fechar o primeiro turno, é disso que trata essa nossa conversa, porque nós temos que, entre aspas, abandonar a corrida a presidente para tratar da corrida aos cargos eletivos a deputado e senador. Isso é fundamental nessa história da nossa estratégia para a gente mudar o nosso país. Porque se nós formos para uma Câmara de Deputados de renovação, aliás, sem renovação, só repetindo os que estão ali, vai continuar a mesma prática e nós vamos ter um fenômeno chamado Collor de Mello no papel de Jair Bolsonaro. Encavalado ali, um cavalo de Collor será o Jair. Que sem apoio dos seus deputados, sem bancada que aprove as transformações, nós não vamos avançar um dia. Né? Jânio Quadros, Collor de Mello, Fernando Collor de Mello, tudo foram fenômenos populares, como a gente vê no Jair, mas sem sustentação lá dentro da Câmara dos Deputados. Porque, como os senhores sabem, quem faz lei, quem modifica as leis, quem impede de modificação das leis, quem melhora ou piora as leis são os deputados. Agora, preste atenção no Senado, porque o PT está com essa estratégia. Ele vai concentrar todos os seus esforços para eleger a maior bancada possível de esquerda e eleger no Senado, né, cobras criadas, Dilma Rousseff, Suplicy, o Requião, são todos, já estão praticamente eleitos, porque eles não têm concorrentes. Então imagine um Senado onde você tem, supondo que você consiga fazer uma maioria de deputados que votarão junto com o Bolsonaro. Alex, o que adianta se lá no Senado eles vão modificar? Porque o Senado é a antítese da Câmara dos Deputados. Então vem uma lei lá na Câmara, é o Senado que altera ou não, ele é um fiscal das coisas. Então, se você não tiver o apoio legislativo para que o Executivo consiga cumprir as suas... Não, nem promessas, o Bolsonaro nem faz promessa, é cumprir os anseios da população, vai ser um conflito, nós vamos ter um eterno conflito, vai ser uma coisa muito complicada. Mas eu acho que esse assunto é para depois. Vamos discutir agora as estratégias que nós vimos, estamos vendo nessa corrida eleitoral a partir do horário eleitoral, Alex. O que você acha?
João, na verdade, a gente o que a gente está percebendo, o que eu estou percebendo, que apesar do tempo de televisão ou do tempo de exposição que alguns candidatos têm, como, por exemplo, o Geraldo Alckmin, não estão conseguindo emplacar ou avançar muito nessa disputa, João. A minha dúvida é, será que a televisão já não conta mais tanto para eleger uma pessoa?
A resposta a gente vai dar na segunda-feira, hoje é quinta, segunda-feira, quando o Datafolha sair com a sua pesquisa, porque a pesquisa Ibope foi feita no dia 1º, ou seja, no primeiro dia da campanha eleitoral. Então, assim, foi feito dia 1 ao dia 3. Então, pode ser que não tenha pego realmente o grande impacto da televisão, então estaríamos sendo injustos com a campanha do Geraldo Alckmin. Mas e a Datafolha vai ser feita, está sendo feita agora, porque ela não pode mais botar o Lula na jogada, porque o Lula está condenado, está fora do jogo, então é uma pesquisa sem Lula. Ok. Agora veja bem, vamos pegar essa pesquisa do Ibope. Tudo bem, foi só o primeiro dia, não foi só o primeiro dia, foi o primeiro dia 1, dia 2, dia 3. E todos nós sabemos que o impacto do horário eleitoral se dá na primeira semana que ele entra, é uma curiosidade, todo mundo vai ver. Tanto que no primeiro dia, dia primeiro, o Ibope do horário eleitoral foi de 40 pontos. E o Lula estava ali, todo mundo foi ver pela curiosidade, o que ele vai falar, etc. e tal. Então criou-se uma atração para o horário eleitoral e deu essa audiência imensa. No dia 2, papapá, entraram os deputados, aquela coisa, aqueles santinhos eletrônicos que não funcionam, que afugentam as pessoas, e a pesquisa Datafolha poderá pegar, e vamos ver realmente se o Geraldo Alckmin ganhou, teve algum benefício do seu imenso horário, seu espaço eleitoral, e da sua opção de se juntar ao Centrão. Eu tenho comigo que não. Por quê? Porque a sua campanha, onde ele tem os comerciais rodando, batendo no Jair, atirando no Jair, causa espanto para quem conhece o Geraldo, que não é do seu feitio esse tipo de coisas, e afugenta e faz dele ele cria uma aversão das pessoas que não gostam de críticas e querem o plano de governo. Então, assim, de novo o que disse Duda Mendonça: quem bate, perde. Então, quem está, assim, caminhando para ser esquecido nesta virada da semana, olha, estou falando, dia 10, segunda-feira, dia 11, o Lula faz sua carta testamento, dia 12, ninguém fala mais em Bolsonaro, em Alckmin. Ou seja, ele vai ser o primeiro a ser defenestrado da corrida, dos seis que estão correndo. Então, dessa corrida, tem seis, o primeiro a cair fora vai ser o Geraldo, exatamente pelos motivos que eu elenquei aqui agora.
Agora, ô João, e essa ascensão do Ciro? Qual que é a leitura que você faz? São os votos do Lula do Nordeste que foram para ele?
Exatamente isso. O Ciro encarnou o que o Jair ou o que o Lula faria, aquela coisa do machão, fala, tal, aquelas coisas, onde as pessoas que estão ainda esperando para manifestar seus votos adoram, principalmente o povão. Ou seja, Alex, quem já definiu seus votos são pessoas informadas, tal, aliás, até o Jair Bolsonaro cresce entre os mais informados. Então, as pessoas informadas já escolheram seus votos, em quem votar, já definiu. Quem está em dúvida ou quem ainda não definiu é quem não está atento à política, quem não está atento às questões das definições da vida, né? Que não está nem aí por nada, ou os desinformados, os que não têm condições de ter acesso aí à internet, a fazer essa coisa maravilhosa que nós estamos fazendo, eu falando, fazendo essa conexão aqui do Mato Dentro com a sua redação aí em Campinas, Alex. Essas pessoas que não têm essa possibilidade é que não decidiram ainda e são levados pelo ouvir dizer e pelas manifestações extemporâneas, e é nisso que reside a felicidade dos marqueteiros. Mas isso passa, torna-se lugar comum. E preste atenção, amigos do Notícias Agrícolas, como as coisas estão sendo muito rápidas. Olha como os fenômenos acontecem. Primeiro, então, repetindo, não era para o Geraldo Alckmin crescer a partir do horário eleitoral? Não, não cresceu. Está lá atrás, na rabeira. Não era para o Jair Bolsonaro cair? Não, ele cresceu. Não era para a Marina galvanizar a opinião da classe média, dos mais informados? Não, ela parou, estacionou. Quem está crescendo? O Bolsonaro e o Ciro Gomes. Bolsonaro e Ciro Gomes. E Ciro está crescendo exatamente por essas frases feitas, brigando com todo mundo, aquele cara. E preste atenção, Ale. Pode ser. Quem está dizendo isso são os jornalistas lá do Globo, Merval Pereira, dizendo o seguinte: preste atenção nas definições do Lula, porque o Lula galvanizou as eleições até ontem. Hoje ele sumiu. Já não tem nada a falar mais, né? Morreu o Lula. Mas o Merval Pereira, do Globo, está dizendo: preste atenção, porque o Lula vai fazer uma carta-testamento no último dia, na última hora que ele tem se definir de acordo com a lei. Ele tem que indicar a sua candidatura, ele tem que clarear quem é o candidato, quem é o vice e tal. Então, terça-feira é a data limite, o último suspiro do Lula. Diz o Merval que ele vai fazer uma carta-testamento, tal qual o Getúlio. Claro que ele não vai se suicidar, né? Ele é tudo, não é louco? Então ele vai fazer uma carta-testamento e não está fora, Então, está sendo cogitado entre duas alternativas das três que lhe restam. Uma, que é a pública e notória, ele apoiar o Fernando Haddad, que não está fazendo para o cafezinho em termos de opção política, né? De audiência, etc., de apoio político. Então, o Haddad está muito lá atrás. E ele está com 6 pontos. Para o Lula transferir 20 pontos para o Haddad, para vencer hoje o Jair Bolsonaro, nossa, teria que ter acontecido, precisaria acontecer alguma coisa que está fora de qualquer conjetura. Então, tem a opção 1, que é o Haddad. Tem a opção 2, Alex, que é não participar da eleição. Olha, não temos mais candidato, vamos concentrar nas eleições a deputado e senador para fazer a maioria contra o Jair. Ou seja, tipo, jogar realmente chapéu, perdemos a eleição, não temos condições de inverter, vamos para a oposição. Essa seria a segunda posição do Lula e do PT. E a terceira seria apoiar o Ciro. Mas o PT e o Lula não querem o Ciro, porque o Ciro não reza pela cartilha do Lula, principalmente se comprometendo e a dar uma carta de alforria para o Lula, caso o Ciro seja eleito, de dizer assim, não, nós vamos libertar o Lula. Porque o Lula, o que ele quer é sair da cadeia. Ele não quer ficar preso naquela saleta que é privilegiada, mas ele está preso. Então, o que ele quer, ele não é estadista, ele não está preocupado com o futuro do país, e nada disso. Ele quer sair da cadeia e manter a estrutura de poder deles. Então, não será uma surpresa, pelo menos para mim, se ele, de repente, o Lula, apesar de tudo isso, dizer assim, olha, quem pode vencer o Jair é o Ciro. Então, ele pode optar pelo Ciro. Então, optar pelo Ciro, optar por nenhum dos candidatos, ou se conformar em perder com o Fernando Haddad. Essa é a grande notícia da próxima terça-feira. Na segunda, o Datafolha, na terça, a decisão final do Lula. Essa é a esperança do Ciro. Agora, hoje você pega o Ciro versus Jair, ou pega a Marina versus Jair, eles têm 10, 11 pontos na frente do Jair no segundo turno. Fala, nossa, então o Jair vai morrer no segundo turno? Aí eu digo que é uma segunda eleição. E aí que a gente entra nas estratégias. Qual é a estratégia do Bolsonaro? Pô, não se iludam, Alex. Senhores amigos do Notícias Agrícolas, não se iludam. Enquanto que Lula se manteve no poder, enquanto que Lula ganhou eleições, enquanto que Lula se mantém na evidência, graças às suas ações marqueteiras de comunicação, que é um grande comunicador que é, não se iludam. Ele não fez isso pela sua simples cabeça, mas por uma estrutura que eu tenho conhecimento, uma estrutura de informação, de pesquisa. Lembre-se desse nome que eu sempre repito, Clara Hunt. Dona Clara Hunt é uma pessoa que foi especializada em ler pesquisas. Eles fazem pesquisas instantâneas, e é uma questão maravilhosa, sempre depois do Jornal Nacional, onde eles conseguem filtrar o sentimento popular. Aí, o sentimento popular é para falar de futebol. O Lula vem e fala de futebol. É para falar de chapéu, ele vem e fala de chapéu. E, pum, só marca, só põe a bola no gol. Isso é o PT, é a esquerda. Não se iludam também com relação ao Jair Bolsonaro. Parece que ele é um bronco, né? Parece que ele é um estúpido, não é? Parece que é uma pessoa que não consegue enxergar 2 palmos na frente do nariz, não é? Pois, Ledo e Ivo engano. De onde é formado o Jair Bolsonaro? Da AMAN, a Escola, né, Militar de Agulhas Negras, onde formam-se oficiais cujo objetivo é ter informações. Esse pessoal trabalha com informação, com estratégia. E qual é a estratégia dessa assessoria que está por trás do Jair Bolsonaro? É firmar a eleição no primeiro turno. Vamos vencer o primeiro turno. O segundo turno é outra eleição. Para firmar essa eleição, para se posicionar e garantir a posição do Jair, que já está no primeiro turno, o que é preciso fazer? Consolidar e cristalizar os votos que ele já possui. Então ele continua fazendo e agudizando aquelas frases horripilantes que afugentam pessoas mais sensíveis, as pessoas que não estão acostumadas com esse olhar agudo, com essa posição aguda do Jair, e ele cresce a sua, entre aspas, antipatia, a sua rejeição, que está a 44, foi o que mais cresceu. É assustador isso? Sim, mas não é definitivo. O que é definitivo é vencer no primeiro turno. Vencer no primeiro turno, o que vai acontecer? Bom, ele está no primeiro turno.
E o que, que vai acontecer daí para diante? É tempos iguais, espaços iguais, um contra o outro. Aí ele vai ter tempo para a televisão, ele vai para a televisão, como continuará sua mídia.
Mas ele muda... Ele
muda os seus planos de governo contra o seu adversário.
Mas ele...
E aí também tem uma outra consequência. Pois não.
Ele muda discurso, João? Você acha?
Mudará, claro. Mudará o discurso. Aí ele vai... Ele diz que não vai ser um Jairzinho paz e amor, Lulinha paz e amor, nem Jairzinho paz e amor. Mas ele necessariamente aí ele vai conversar com o tempo com as pessoas que estão, que ou estão hoje rejeitando. As pessoas que não aceitam votar nele, ele vai conversar com as pessoas. Hoje ele precisa ir para o segundo turno, ele precisa ganhar. Isso ele está fazendo. Olha, ele cresceu. Não era para ele não crescer? Ele cresceu. Qual é o fenômeno? O fenômeno é esse que você mostrou aí agora. Arrastando multidões, onde ele passa. Grandes fenômenos, e essas fotos vão para a mídia. E as pessoas ficam impressionadas. Então, assim, o que, que se, como é que se, qual é a leitura dessas fotos? Configura aquela posição que a pessoa, solitariamente, está querendo botar, depositar a confiança numa pessoa que pode modificar o país, mas ela se sente solidária, sozinha. Solitária, eu quero dizer. De repente, ela abre o seu celular, abre o seu computador e vê aquela multidão. Ela fala, nossa, esse cara está ganhando, sabe, respeito, aprovação da maioria. É com ele que eu vou. É isso que está acontecendo. Enfim, para a gente encerrar a nossa conversa, Alex, há um movimento, uma grande manifestação, um grande fenômeno social acontecendo na frente das pessoas, as pessoas que estão no metrô, as pessoas que estão indo no bar, no barbeiro. Conversem e vocês vão perceber que é você só dar um toquinho e as pessoas se manifestam. E as pessoas estão querendo se manifestar a favor da mudança do país. Porque vai ser simples e objetivo a eleição. Vai ser uma decisão onde você tem somente duas opções. Votar pela continuidade ou votar pela mudança. Simples assim. É um plebiscito. Será um plebiscito dia 7 de outubro. Continuar, conquistar. Muda os nomes, mas continua o mesmo sistema, o mesmo mecanismo, a mesma porcaria de vida, ou ter a possibilidade de nós termos um outro país. As pessoas, no meu entendimento, vão escolher, Alex, a mudança do país.
Muito bem. João, tem perguntas. Será que dá tempo da gente comentar
Bora.
Aqui?
Em frente.
O Geraldo Prison, de Coromandel, Minas Gerais. Pode o Lula surpreender e indicar o Ciro e o PT renunciar? É uma das possibilidades que você colocou aí, né, João?
Eu acho. Porque, assim, se não tem tu, vai com tu mesmo, né, Geraldo? Sabe aquela história? Então, o Lula é tudo menos louco. O que ele precisa é que alguém que assuma o poder, que seja de esquerda, que dê a possibilidade de ele escapar da prisão. Porque, entre outras coisas, nesse plebiscito, né, Geraldo, nós vamos estar decidindo não só mudar o país, como manter o Lula preso. Se der Jair, o Lula vai continuar preso. Outra coisa, né, Jair? Geraldo Prison. Outra coisa que nós não estamos levando em consideração aqui nessa nossa conversa é o fenômeno Lava Jato, viu, Alex? Que as pessoas querem mudar o país, querem enterrar de vez a corrupção. E para enterrar de vez a corrupção, nós temos que ser claramente a favor da Lava Jato. E tem muito candidato aí querendo, né, enterrar a Lava Jato. Então, assim, é mais um dos fenômenos que estão por trás aí da escolha pelo Jair e da decisão do Lula em dar, talvez, a sua opção pelo Ciro. Portanto, para mim e para o Geraldo, não será, né, Alex? Surpresa se o Lula decidir apoiar o Ciro.
O Luiz de Cornélio Procópio, ele constata o seguinte, caso no segundo turno os partidos decidirem apoiar os adversários ou o adversário do Jair, vai continuar na mesma política de querer cargo em troca de apoio. O que o Jair não vai fazer, na opinião do Luiz.
O seu Luiz está, claro, manifestando evidentemente seu apoio para o Jair sendo incondicional. É uma leitura óbvia, né, Luiz? De que se a Marina estiver no segundo turno, o Ciro vai lá tentar transferir seus votos, o PT, como se isso fosse automático. Duvido. Esse é um dos fenômenos que os analistas não estão levando em consideração nessa corrida eleitoral. Não é o horário eleitoral da televisão que faz a cabeça das pessoas. É esse celular aí que está me transmitindo, que está fazendo com que o seu Geraldo lá em Coromandel nos assista, o seu Luiz, não peguei da cidade dele, mas que esteja, também está
assistindo. Ou seja, a partir daí as pessoas vão clicar e vão reproduzir essa nossa conversa, que vai se ampliar, e vai modificar essa eleição. E os analistas lá das redações não querem ver isso. Eles se comunicam pelo celular, eles obtêm a informação pelo celular, mas não acreditam que o povo possa fazer a mesma coisa. É isso que eu quero chamar a atenção. Há um grande movimento no nosso país, uma grande manifestação, um grande fenômeno de movimentação social, e a mídia se recusa a ver isso, Alex.
Muito bem. João, são essas participações. Te agradeço pela sua disposição aqui de conversar com a gente, de trazer essas informações aqui para a gente, enfim, trazer um pouco dessa sua experiência também, como você bem colocou aí, de tantas campanhas que você já acompanhou, né, João?
É assim, ó, palavras finais. Assistam o Notícias Agrícolas, leiam embaixo da pesquisa que estão surgindo os novos cruzamentos da pesquisa Ibope, não é? Ouçam as manifestações das pessoas no Facebook, etc. e tal, e tirem as suas conclusões. Nós vamos ter, assim, amanhã, né, hoje é quinta, amanhã é sexta-feira, outros fenômenos para registrar. Quando que nas eleições anteriores demorava-se um dia, dois dias, três dias para chegar uma notícia para as pessoas. Hoje é muito rápido. E nós não estamos tendo na mídia um olhar realmente correto do que está acontecendo. Quem sabe na próxima Datafolha, porque são duas pesquisas, Ibope e Datafolha, que são aceitas pelo establishment, a gente já tenha esses filtros. Mas, por enquanto, eu duvido que apareça algo extraordinário que alavanque o Haddad lá para a cabeça. Eu duvido que apareça algo fenomenal que faça a população se galvanizar em torno da Marina, e ao mesmo tempo também duvido que apareça alguma coisa, alguma denúncia que tire o Jair do primeiro turno. Para mim, é Jair no segundo turno, né? Vencedor do primeiro turno, já está no segundo, contra cinco concorrentes. É essa briga de cachorro bravos que nós vamos ver agora, né? Marina batendo no Ciro, Ciro batendo no Geraldo, cada um tentando atravessar para enfrentar o Jair. Cabe a gente tomar informação e ficar atento, Alex.
Muito bom. João Batista, obrigado, viu? Um abraço para você.
Viva o Novo Brasil que vem aí, Alex. E vamos em frente.
Viva o Brasil, João. João Batista Olive conversando aqui com a gente, analisando mais uma pesquisa Ibope, trazendo a perspectiva e a percepção dele em relação a tudo isso que está acontecendo. Daqui a pouco a gente volta com outras informações mais destaques. Continue com a gente.